Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinham descido as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do mistério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que em todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão, a varão perfeito, à medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Calma aí, aqui. Tem uns estudos aqui no meio. Do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te exaltamos e glorificamos o nome do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, o Santo de Israel. Deus, nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos, para que possamos ouvir a tua voz e a tua direção sobre nós. Que teu Santo Espírito fale conosco, agora e para sempre. Eu te exalto e te adoro, Senhor. Amém e amém, Jesus. Bom, chegamos no capítulo 4. Vemos aqui que o Paulo ainda está preso, né? Não mudou a situação de Paulo. Paulo, ele, no capítulo 2, ele fala sobre a unidade e fala sobre o edifício, edificando, e aqui também ele fala sobre a construção da unidade do povo de Deus. E ele começa: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O apóstolo Paulo, ele fala de vocação. Eu procurei no dicionário, né, sobre vocação. Ele diz que a vocação é aquilo que você tem tendência, se inclina em fazer com facilidade. Essa é a sua vocação. Eu resumi, se vocês forem ler lá, está muito mais bonito do que eu falei aqui. Mas a vocação é aquilo que você tem tendência a fazer. Eu, na minha infância, quando criança, né, ou as brincadeiras de menino, sem jogar bolinha de gude, ou alguns chamam de chimbra, né, eu não sei, dependendo do lugar aí, meu vodrasto chamava de chimbra quando a gente ia jogar. Mas jogar bolinha de gude, e você via assim, uma pessoa que não tinha preparo nenhum para jogar bolinha de gude, mas tinha um monte porque comprava, e tinha aquele que só precisava pegar uma assim emprestada para tomar todas aquelas que você comprou. Ele tinha uma tendência, eu tinha muitos amigos que tinham tendência de ganhar todas as minhas bolinhas. Porque eu era muito ruim naquele jogo, não tinha habilidade alguma. Eu olhava ele jogando, até a posição dos dedos deles era diferente da minha. Como eu não tinha capacidade nenhuma para jogar daquela forma. Então a gente inventava outros jogos que ficavam mais fáceis para mim, com bolinha de gude. Mas quando era para mirar, pode esquecer, eu ia perder. E nas nossas vidas também não é diferente. Nós temos algumas habilidades que estão em nós, que nos faz fazer a obra de Deus com maior facilidade. A nossa vocação em Cristo Jesus, né, ele diz, agora aqui eu acho que no livro de João, é que eu e você possamos dar frutos, para que nós andemos e possamos dar frutos. Às vezes, com um ímpeto, nós queremos dar frutos, né, igual assim quando eu ouvi a expressão esses dias, né, a Emiliane falou, né, ah, eles estão vivendo o primeiro amor. Né? E daí, assim, então eles estão querendo fazer as coisas com vontade, rápido, para ver o máximo de pessoas se convertendo, sendo transformados, né? E às vezes nós fazemos isso, não está errado, mas talvez por não termos entendido a maneira em que seria mais fácil para anunciar o reino de Deus, nós tendemos a demorar para que as pessoas entendam aquilo que Deus tem para nós e aquilo que Deus tem para a vida da pessoa. A nossa vocação é dar frutos, mas nós temos que saber como produzir os frutos. Os nossos frutos, eles têm que vir de Jesus, tem que acontecer em Jesus. Jesus tem que revelar a nós o que nós devemos fazer. Se eu e você queremos entender o ministério de Jesus para as nossas vidas, a primeira coisa que eu e você temos que aprender é que o ministério de Jesus não é para mim. É para o próximo. Eu já disse isso em outra pregação e isso não vai mudar. O ministério de Jesus é para o próximo. Os sonhos que Deus colocar na sua vida não é para abençoar a sua vida, é para abençoar o próximo. Porque com aquilo que você recebe de Deus, as pessoas são transformadas. Nós agora vivemos um momento em que a volta de Cristo está mais próxima do que quando Pedro pregou, né? Tem uma passagem no livro do apóstolo Pedro, lá na carta de Pedro, que ele fala, né, que Jesus está próximo, breve Jesus volta. Acho que o apóstolo Paulo também fala, olha, Jesus está chegando, né, e já passou cerca de quase 2000 anos, e Jesus não vem, mas está mais próximo a volta de Cristo. E eu e você temos que entender qual é a nossa vocação em Jesus. Jesus disse que nós devemos dar frutos, e frutos na palavra de Deus, no nosso caso, é que mais vidas conheçam a Jesus. Que mais pessoas conheçam a Jesus. Você foi o fruto na vida de alguém. Quando Jesus veio olhar o ramo de alguma vida, ele veio ver assim, quem foi que ele produziu? Quem foi que foi transformado e foi tocado e foi salvo através da vida dele? Porque quando a minha verdade chegou na vida dele, foi para ele ser transformado e transformar vidas. Se Deus for olhar a pessoa em que fez de mim um fruto, ela não fez muita coisa. Ela não falou assim, olha, você tem que se arrepender. Olha, você está errado. Ela só disse uma coisa e nem tinha tanto a ver com Jesus. Vamos dizer assim, né? Por que que você está aí sozinho? Fique aqui com a gente. E aí sim tinha a ver com Jesus. O fique aqui com a gente, porque eles estavam falando de Jesus. E era um momento da minha vida em que eu sempre achava que eu estava sozinho no mundo. Era um momento da minha vida em que eu falava assim, ninguém é por mim, né? Acho que é um momento de autorreflexão de um jovem, né? Acho que todo jovem pensa em algum momento que ninguém liga para ele, né? E naquele momento a pessoa falou assim, por que você está aí sozinho? Sente aqui do meu lado. O nome dela era Irmã Valdira. Ela talvez nem saiba o impacto que isso teve na minha vida. Mas quando ela falou, por que você está aí sozinho? Eu senti, alguém se importa comigo. Alguém se importa comigo. Ela não sabe, mas aquele fruto foi gerado através da vida dela. E daí eu saí do meu lugar, estava assim, estava na janela apoiado, eles estavam lá, né, ensaiando o louvor, né, porque eles iam se apresentar, e mal sabia eu que eu ia ensaiar aquele louvor, depois ia cantar aquele louvor, depois nunca mais ia sair da igreja. Não estava nos meus planos naquele dia me tornar cristão, mas estava nos planos de Deus. E ali eu descobri que o evangelho, que Jesus, não é somente para mim, mas é para o próximo. Eu recebi de Jesus. Você que está aqui hoje, recebeu de Jesus, conheceu Jesus. Agora Jesus, ele não pode ficar para você. Você tem que distribuir. É como a parábola dos talentos, né, que foi ministrado pelo pastor ali no, na reunião dos obreiros da igreja. Né, e se você aceitou Jesus e escondeu ele debaixo da terra, quem vai ser salvo? Quem vai conhecer Jesus? Quem vai entender que Jesus é importante? Aquela mulher, ela olhou para mim, viu uma pessoa encostada, já fique aqui com a gente, e isso mudou minha vida. Falou de Jesus, e a canção que eles estavam ensaiando na época era a música do momento, né, que era Preciso de Ti. E eu entendi ali que eu precisava de Deus. Aí depois eu vi outra música deles que me tocou muito mais do que essa, que é baseada no Salmo 84, que diz, né, quão amáveis são os seus tabernáculos, ó Senhor. O pardal encontrou casa e a andorinha o seu ninho. Foi aí que eu encontrei a certeza de que eu não deveria sair da presença de Deus. Porque daí eu olhei assim, mas o pardal, ele quis morar na casa de Deus? O que eu estou fazendo fora dela? A andorinha fez um ninho ali, todos eles, os animais estavam ansiando, que nem tinham raciocínio, imagina eu. E ali a minha vida começou a mudar. E ali eu entendi que Jesus era para mim. E depois, com o tempo, eu fui entendendo que Jesus era para o próximo. Então eu tinha que anunciar o reino de Deus. Eu tinha que fazer conforme a vontade de Jesus, porque essa é a missão que Jesus deu para nós. O Leonardo pregou na quinta-feira passada. Ide e fazei discípulos, ordem de Jesus. Mas não podemos fazer de qualquer forma. Temos que entender aquilo que ele fez nas nossas vidas e passar para o próximo. E a partir do momento que você conhece Jesus, a sua vida começa a se inclinar para as obras de Deus. E aí você começa a perceber a sua vocação. A sua vocação é ser semelhante a Jesus, ser filho de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, não precisa abrir. Lá está escrito assim, ó: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa semana eu ministrei esse versículo, né? Porque quando eu era criança, eu tinha um amigo, e ele falava assim, nós somos irmãos. Ele falava, né? Nós somos irmãos, porque nós somos semelhantes a Deus, todos somos filhos de Deus. E a Bíblia diz, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E daí eu pensava, né, como pode? Algumas pessoas pegam e falam assim, né, olha para uma pessoa assim, nossa, ela é tão feinha. Né, ah, nossa, ela é tão feinha, às vezes, né, na inocência das palavras ela fala assim, ela fala, nossa, o outro é tão bonito. E daí você pensa, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Por que Deus ia fazer uma pessoa bonitinha? Uma mais feinha, uma muito mais bonita, não teria sentido algum, se não seríamos todos, como passasse na máquina de Xerox, né, e sairiam todos iguais, todo o rosto era parecido. Mas não, ele diz, a palavra do Senhor diz que ele soprou do seu espírito sobre a vida do homem. Deus formou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E depois que preparou o homem, ele soprou o seu espírito. E isso é que nos faz semelhantes a Deus. Não é a aparência externa, mas é o Espírito de Deus habitando em nós. É o Espírito de vida que foi soprado em nós. A Bíblia diz assim que a carne deseja as coisas da carne, as obras da carne. Mas o Espírito, ele deseja Deus. Sua vocação é querer as mesmas coisas que Deus deseja. Você Você, eu não estou dizendo que você não tem que ter sonhos pessoais. Eu estou dizendo que você tem que ter os sonhos de Deus sobre a sua vida. Não entenda assim, ah, o Cristo falou que agora só tem que sonhar uma coisa só. Não, eu estou dizendo que nós temos que aspirar as coisas de Deus sobre as nossas vidas. Porque essas coisas é que trazem efeito à nossa realidade. Porque tudo que você produz hoje aqui é para você ter uma vida lá nos céus. Tudo que você faz hoje aqui não é para ser rico amanhã. Porque se nós já fomos, todos, acredito que todo mundo aqui já foi num velório. O que a pessoa leva consigo é só as roupas do corpo. Tudo fica para ficar aqui. Mas o apóstolo Paulo diz assim, buscai as coisas lá do alto. Jesus diz assim, ó, aonde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Ele diz assim que nós devemos ajuntar tesouros nos céus, não na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas nos céus, aonde a traça e a ferrugem não podem consumir. Então entenda qual é o sonho de Deus. A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. E como o homem vai ser salvo se eu aceitar Jesus e esconder Jesus debaixo da terra? Se eu não anunciar Jesus? Como o homem vai ser salvo? Imagine se todo mundo que aceitou Jesus até este momento, a partir de agora, cesse de falar de Jesus. Porque ele descobriu que o evangelho era só para ele. O mundo estaria caminhando para o inferno e você não estaria se importando. E nós temos que nos importar com a palavra de Deus. Deus disse que eu e você devemos ir e dar frutos. Deixa eu achar esse texto. Está anotado em algum lugar aqui. Está aqui, eu vou achar em algum momento, eu vou ver ele e vou falar para vocês. Mas eu e você temos que dar frutos em nome do Senhor. Eu e você temos que entender que Jesus não foi feito para ficar em uma caixinha. Jesus foi feito para extravasar fora das quatro paredes da sua casa. E ele deseja extravasar usando a sua vida. E aí você fala assim, Cris, mas eu não sei como fazer. Vou dizer para você, todos aqui trabalham, já trabalharam alguma vez. E você entendeu que o seu trabalho era aquilo que você gosta de fazer. E ali existem pessoas que estão inseridas no mesmo contexto que você na sua profissão, mas estão distantes de Jesus. E esse foi o lugar onde Deus te colocou, para que o reino dele aparecesse através da sua vida. Eu amo a minha profissão, e sempre, em todos os lugares que eu trabalhei com a minha profissão, existiram pessoas que precisavam de Jesus e de um conselho. E a gente estava falando sobre o nosso trabalho. Ele falou, escuta, Cris, e sobre tal coisa? Como eu devo me comportar? Escuta, Cris, sobre a depressão. Eu conheço uma pessoa que está com depressão. O que eu devo fazer? Cris, eu tenho dúvida sobre o povo que saiu do Egito. E ali eu pude ministrar a palavra de Deus. O que você tem facilidade de fazer é com essas coisas que Deus vai te envolver e vai te ajudar, né? Existem pessoas que trabalham em salão de beleza, né? E é interessante que salão de beleza sempre a pessoa fala, né? Eu fico imaginando, a gente fala assim, nossa, como o cabeleireiro gosta de falar. Eu vou em cabeleireiro, quando eu ia, né? Que agora não preciso mais, minha cabeleireira é a Elisa, né? Quando eu queria fazer um corte diferente, assim, eu ia no cabeleireiro, não que ela não saiba fazer diferente, é que eu não deixo por... Eu tenho receio do que vai sair. Não que ela não saiba, que ela tem vontade de fazer às vezes lá, né? Mas por receio. Mas você vai no cabeleireiro, e é interessante que o cabeleireiro tem assunto para qualquer coisa. Ele fala, então, rapaz, e aí ninguém segura mais. Viu? Uma coisa só. E ali... Imagina se esse cabeleireiro é cristão. Ele vai falar, viu? Daí a pessoa vai comentar, você viu tal coisa? Ele já vai falar a palavra de Deus. Eu lembro que uma vez estávamos falando sobre política. Estávamos não, né? Eu estava ouvindo as pessoas falar sobre política, né? Estava na hora de almoço. E começaram a falar, daí eu falei, opa, tem a palavra de Deus aí. Porque falaram, se o Brasil não tem mais jeito. Daí eu falei, tem jeito sim. Vamos, daí eu falei da Bíblia. Olha, se a nação se arrepender dos seus pecados. É o que a palavra de Deus diz. Se você mudar a sua visão e começar a buscar a Deus, e se você se motivar em buscar a Deus e motivar o próximo que está ao seu lado a buscar a Deus, e ele motivar o próximo, e todos se voltarem a Deus, a nação do Brasil tem jeito. Ele falou, quem, como é que você está dizendo isso? Eu falei, está na Bíblia. Livro de Crônicas diz isso. E o cabeleireiro, eu imagino que ele teria grande oportunidade de falar de Jesus. Só vai falar, então rapaz, a manicure. Daí você fala assim, ah, e no meu trabalho? Também, porque você vai estar falando sobre alguma coisa e eu tenho certeza que alguém do seu lado vai estar passando por uma dificuldade. Você vai falar, então rapaz, então, eu tenho algo de Deus para você. Nós temos que entender aquilo que nós temos maior facilidade. E poder falar de Jesus. A minha sogra tem facilidade em qualquer carro de Uber. Bom dia. Então, ela já começa, tá sol hoje, né? Daí o rapaz vai falar, tá quente? Ela fala assim, você sabe que esse sol foi Deus que mandou hoje para nos abençoar? E vai embora. Essa é minha sogra. Uma vez a gente entrou no carro lá, o rapaz falou isso, falou, bom dia. Ninguém segurou mais ele. Ele falou sozinho, a gente foi uns 10 minutos só ouvindo. Mas, se você tiver a oportunidade, fale, então, Deus tem algo para a sua vida. A sua vocação é dar frutos em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós nos limitamos falando, eu não sei o que fazer. Se você não sabe o que fazer, não tem problema. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo de Deus vai revelar a palavra da verdade e vai colocar nos seus lábios para que você anuncie a palavra do reino. Porque lembre-se de uma coisa, você é semelhante a Deus, o Espírito de Deus habita em você. Ele soprou o Espírito de vida em você, então essa palavra de vida, ela vai sair da sua vida naturalmente. Porque o próprio Deus é quem vem falar, que vai falar através da sua vida. João, vamos ver. Aqui, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Dê frutos. Não tenha medo de dar frutos. O Espírito de Deus, ele vai colocar palavras em sua boca. As pessoas estão necessitando de Cristo. E existe uma igreja que está acovardada, achando que se falarmos de Deus, a pessoa vai se revoltar. Mas se não falarmos, a pessoa vai para o inferno. Se não pregarmos Jesus, a pessoa vai para o inferno. Eu sempre me recordo do meu pai, porque é a pessoa que eu mais tenho dificuldade de falar de Jesus. Um dia eu falei só assim, ó, pai, posso orar por você? Quem já assistiu, né, Papaléguas e o Coiote lá? Né, eu era o Coiote, porque meu pai sumiu assim, ó. Orar por mim o quê? E ele estava de bicicleta. Eu estava na moto, ele estava de bicicleta, eu não alcancei ele. Ele sumiu. Isso só porque eu falei, posso orar por você. Daí eu vi, ele não quer ouvir quando eu falo. O que eu comecei a fazer? Bom dia, pai. Escreva uma mensagem, e aí, como o senhor está? Ele sempre me responde, papai está de boa. Eu coloco um versículo e falo de Deus. E ele fala, gostei das suas palavras. Se ele não aceitou ouvindo, o que eu fiz? Escrevi. Resolveu o problema. Para que ele tenha a oportunidade de ouvir a voz de Deus. E recebê-la. Porque se ele fez isso comigo, que sou filho, imagine qualquer outra pessoa que falou, vou falar de Jesus para você. Então, nós temos que descobrir quais são as oportunidades que nós temos de falar de Cristo e anunciar o reino de Deus. Daí o apóstolo Paulo diz no versículo 2, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Oh, eu estou contando bastante coisa de mim, né? Então vamos lá. Eu, quando estava no segundo ano do ensino médio, tinha que começar. Aceitei Jesus, eu estava ingressando no primeiro ano do ensino médio. No segundo ano, entrou uma pessoa mudou a turma, né? Renovou lá. E tinha uma menina que ela também era evangélica, só que ela era muito chatinha em algumas coisas, da maneira que ela falava, né? E um dia, eu não sei o que ela falou pra mim, eu falei assim, olha, sabe, eu só tô falando com você por causa do versículo que diz que eu tenho que te suportar. Eu falei isso, né? Depois veio um arrependimento tão grande, né, no que eu disse, mas só porque eu não entendia a palavra de Deus, né? Eu estava ali, tipo, pensando, tá escrito lá, vou aplicar, porque eu não aguento mais, é muito chatinha você, né? Eu não conhecia ela há muito tempo, né? Mas assim, o pouco que eu conversei naquele momento, eu falei, nossa, eu só estou falando com você porque eu tenho que suportar, porque senão, nem falaria com você. Só que aqui essa palavra, até hoje eu estava repetindo ela no grego, né? O que eu achei lá, chamo, não sei se vou falar certinho, vou falar como está escrito em português, que é aneshomai, né? Que significa manter erguido, né? De suporte, de auxiliar. Né? Nós conhecemos ali como, quando a gente precisa fazer uma prateleira, pega a mão francesa, coloca em cima lá e deixa a prateleira suportada ali, sem que ela caia. Manter erguido. Né? Daí você vê assim, passou tantos anos de 2004, 16 anos, né? Dá, né? Esse ano. 16 anos. Eu aprendi isso um tempo lá atrás, é que no grego eu vou procurar hoje mesmo. E é totalmente diferente da visão que as pessoas têm e que eu tinha. Quantas pessoas estão dizendo isso para outras pessoas? Só estou falando com você porque a Bíblia diz que tem que te suportar. E na verdade a Bíblia diz que eu tenho que amar. É isso que a Bíblia diz. Diz que eu e você temos que amar o próximo. Como nós amamos a nós mesmos, né? Isso é interessante que está lá na oração do Pai Nosso, né? Eu sempre quando vou evangelizar uma pessoa e eu sei que ela já conhece a Bíblia de alguma forma, minha ponte de evangelismo é a oração do Pai Nosso. Para mim fica muito mais fácil e para a pessoa também, porque ela já conhece, só que ela conhece de uma forma decorada. E eu anuncio a Jesus de uma forma viva, que pode transformar a vida dela. E daí ele diz, né, se eu não perdoar aquele que tem me causado dor, se eu não amar os meus devedores, né, como é que eu vou poder chegar diante de Deus? Porque nós somos devedores diante de Deus. Ele nos comprou com alto preço, sangue, com seu próprio sangue. E ele disse que para que eu pudesse amá-lo, eu teria que amar o próximo primeiro, porque o próximo eu vejo Deus, eu só vou poder contemplá-lo na glória. Mas se eu não amar o meu próximo que eu vejo, como eu posso atingir o coração de Deus com todo o meu amor que nós pregamos dentro da igreja? Eu amo o Senhor acima de tudo. Quantos de nós já não cantamos alguma música que diz isso? Quantos de nós não lemos o Salmo, acho que é 116, que diz, amo o Senhor? Quantos de nós? E nós quando vemos ali Davi descrevendo isso, nós falamos, Senhor, eu também te amo. Acho que o Salmo 18 também fala. 18, né? Diz isso. Amo o Senhor. Quantos de nós amamos o Senhor e não aprendemos ainda a dar suporte para o nosso próximo? Como eu disse, o Evangelho não é para nós, é para o próximo. Aqui, essa palavra, suportando, quer dizer manter erguido. E isso tem a ver até com os erros das pessoas. Quando nós ouvimos falar sobre perdão, chegou lá o apóstolo, acho que não se lembra se foi Pedro que perguntou, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar o próximo? Daí ele errou 7 vezes, né? Porque 7 vezes estava bom, né? Na conta de Pedro, pô. Ele errou comigo 7 vezes, aí já acabou, tô sossegado. Daí Jesus pegou e falou assim, não, mas 70 vezes 7. E uma cota diária, não é? Não era uma cota assim, perdoou 70 vezes. Que talvez tenha uma pessoa com a cardenetinha lá, né? Uma, beleza. Duas, beleza. Irmão, melhor separar que tá beirando 69, hein? Então, Deus não é assim. É uma cota diária de 70 vezes 7. Eu acredito que é praticamente impossível alguém fazer te entristecer 70 vezes num dia. Eu acredito, mas... É. Mas aqui a Bíblia diz que até mesmo estes que erraram contra você, você tem que dar suporte. Porque talvez o erro dele é por ele não conhecer toda a verdade. E como é que você dá suporte e o mantém erguido? Ensinando a palavra da verdade. Existem pessoas que estão dentro da igreja e talvez estão por muitos anos dentro da igreja. Só que não despertou para aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando você fala de Jesus, ela sempre fala assim, mas isso aí eu já sei. Daí se você já sabe, então por que você não mudou? E essas pessoas, você tem que estar lá auxiliando para que haja mudança em nome de Jesus. Dar suporte é você dar atenção. Quantas pessoas você já cumprimentou e a pessoa falou, tudo bem? E daí você responde, tudo bem. E daí você pergunta, tudo bem. E ninguém falou nada sobre a vida. Ninguém compartilhou nada sobre a vida, só fez tudo bem. Isso acontece muito no WhatsApp, né? A pessoa coloca, bom dia, tudo bem? Daí eu geralmente, como sou uma pessoa que percebe muito essas coisas, falo, já respondo outra coisa que ela já queria saber. Até esqueço do tudo bem. Mas eu tenho me policiado para que isso não aconteça. Bom dia, demoro para responder. Tem muitos aqui do Ministério de Louvor que às vezes devem falar assim, o Cris não respondeu ainda. Mas algum dia eu vou me aplicar em responder com mais prática. Mas nós temos que ouvir o próximo. Nós não podemos agir no automático de quando as pessoas falarem tudo bem e talvez ela fale assim, olha, eu estou passando por tal dificuldade, fala, tá, então Deus vai resolver e tchau. Não, você tem que ser a pessoa que vai suportar no meio das dificuldades. O que a Bíblia diz? Que nós devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com os que choram. Se simplesmente as únicas palavras que ouvimos é tudo bem, e não conversarmos e compartilharmos o nosso dia a dia em Cristo com os irmãos, talvez essa pessoa está naufragando aos poucos, porque ela queria apenas uma pessoa para compartilhar do seu dia e você não deu oportunidade. Que você possa entender, e eu também posso entender, que nós temos que compartilhar como igreja, nós temos que conversar, nós temos que ter as mesmas coisas em comum, é o que diz a palavra de Deus. Mas se formos uma igreja que não conversa e não compartilha, como vamos nos ajudar? Como vamos viver tudo aquilo que Cristo tem para nós? Deixa eu voltar para Efésios que eu perdi aqui. Como vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós? Se não entendermos que dar suporte é compartilhar do nosso dia a dia. Pá, não está em Efésios ainda. Dar suporte também, lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1 e 2, fala sobre suporte. Estou quase chegando, passei. É um livro antes de Efésios. Diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa... Deixa eu ver se eu marquei certo, hein? Vós que sois espirituais, encaminhai ao tal um espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais tentado. Então eu estou lendo outro capítulo de Gato. Ah, agora sim. Ou não? Tem muito estudo aqui no meio. É isso, 6, versículo 2 agora. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Dar suporte. É isso, se importar com o próximo. Se importar com os momentos em que o seu próximo está vivendo. Se é momento de alegria, vai lá e abraça e festeja e comemora. Como disse uma vez a irmã Sônia, vamos soltar rojão juntos. Mas se ele está triste, vai lá e se compadece. Sinta a dor do seu próximo e ajude a ele a passar por essa dificuldade. Mas se importe com o próximo. Viver aquilo que Cristo tem para nós, para darmos frutos, nós temos que nos importar. Porque se não existir quem se importa, não vai existir a presença de Deus sobre a vida do próximo. Existe um grupo chamado Clamor pelas Nações. E eles têm duas músicas chamadas Quem se Importa. Quem se Importa um e Quem se Importa dois. E... E é interessante porque ele fala, você não vê as pessoas se afogarem. E depois, eu esqueci agora o restante da música, mas assim, nós estamos vendo o mundo indo para o inferno. E não estamos fazendo nada. E ele diz assim, Deus te chama e é você, mas você fecha os seus olhos e não vê. Ele diz, Deus envia pessoas à sua porta, mas você não se importa. E diz, vai embora, Deus lhe abençoe. E ele fala, e os céus ouvindo choram. Quantas pessoas Deus tem enviado a você. E eles não estão querendo mais nada além da palavra da verdade. E você tem fechado a porta e não tem anunciado a palavra de Deus. Quantas pessoas estão precisando de um socorro, de serem achadas por Cristo. E nós estamos ali com os olhos fechados e não estamos agindo. O próprio Jesus, eu acho que eu não vou encerrar o capítulo hoje. Vou fechar aqui. O próprio Jesus, ele diz assim, que uma vez ele veio e ele falou assim, eu estava com frio e vocês não me deram de vestir. Eu estava com fome e vocês não me deram de comer. E daí ele diz, alguém pergunta, quando foi isso? E ele diz, quando deixaste de fazer algo para os meus pequeninos. E depois ele diz assim, mas houve um momento em que eu vim, e eu estava com fome, me deram de comer, estava com sede, me deram de beber, eu estava sem abrigo, me abrigaram. E quando foi isso? Quando eu fiz a um dos meus pequeninos. Quando você fez a um dos meus pequeninos. Jesus, ele está vindo à nossa porta. E nós precisamos fazer algo por esse mundo que está perdido. E nós precisamos nos habilitar como se habilitou o profeta Isaías, que ele disse, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Nós precisamos ser a resposta para aquele clamor do apóstolo Paulo, a quem enviarei? Porque como virão se não há quem pregue? Como enviarei se ninguém se dispõe a ir? Como crerão se não há quem anuncie a palavra da verdade? O apóstolo Paulo, ele se importava tanto com as pessoas, que ele não se importava ao ponto de não se importar com a sua própria vida, as dificuldades. Não estou falando de não se importar com a sua vida, mas não se importar de passar dificuldades para que o evangelho fosse pregado. Tem duas passagens do apóstolo Paulo que eu acho interessante. Que é uma é quando nós lemos em Filipenses, né, tudo posso naquele que me fortalece, que ele diz assim, né, eu sei estar abatido, eu sei passar fome. Eu sei ter muitas coisas, mas também sei passar necessidade e não ter nada. Mas uma coisa eu sei, tudo posso naquele que me fortalece. E tem uma que ele diz, né, aflito, mas não destruído. Abatido, mas não desanimado. Tem uma expressão que diz perplexo, né? Mas ele diz assim, ele tem uma certeza tão grande que ele tem a resposta para nós dizendo assim que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, que é Cristo Jesus. E não importa quais foram as lutas e as aflições que o apóstolo Paulo passou, em todas elas ele continuou apregoando o nome do Senhor. Quando ele foi levado lá para Roma, na direção, né, sofreu um naufrágio, daí foi lá, foi picado por uma serpente, né, acho que fala abrasadora, acho. E todo mundo falou, esse aí vai morrer. Esse aí vai morrer, fala assim, grande é o pecado do homem. Sendo que sobre a vida dele não havia pecado, porque ele foi uma pessoa que se arrependeu. E ele simplesmente mudou a sua maneira de viver. Ele não viveu mais para ele mesmo. Ele viveu para Jesus e para o próximo. Porque ele entendeu o quê? Ele fala o quê em sua palavra? Livro de Coríntios. Capítulo 11, acho que é isso, versículo 1, sede, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele entendeu. E daí, né, eu conversava isso acho que com o Alex, né, eu acho que o apóstolo Paulo falou isso para tornar assim, as coisas um pouquinho mais simples, né, para os homens, porque imagina, todo mundo fala assim, você tem que ser mais semelhante a Jesus, você tem que ser igual a Deus, e as pessoas falam assim, mas Deus, Jesus era o cara, né? A gente conversava, né? E daí talvez o apóstolo Paulo falou assim, olha, eu estou imitando a Cristo. Para ficar mais fácil, olha os meus passos. e sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós temos que ser semelhante a Ele e se importar. Jesus se importou tanto com a humanidade que Ele entregou a sua própria vida. Apóstolo Paulo entendeu isso, o que ele fez? Entregou a sua vida por amor ao Evangelho. Apóstolo Pedro entendeu isso, o que ele fez? Entregou a sua vida e teve uma morte semelhante à de Cristo. João derramou toda a sua vida em servir a Deus, morreu ali em sua velhice, mas sofreu coisas terríveis, mas continuou pregando o Evangelho. Filipe pregou a palavra do Evangelho. Tiago, acho que foi Tiago que foi decapitado. Tem profetas na Bíblia que teve seu corpo rasgado ao meio, mas ele não poupou esforços, porque ele se importava e sabia que Deus se importava com a humanidade. Porque no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que o desejo de Deus é que todo homem seja salvo e que existe somente um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus. Esse é o único mediador. Você tem um mediador para levar as pessoas para Deus. Não esconda Jesus. Aquele que tem a luz, ele não esconde debaixo da cama, mas põe sobre o velador. Que Jesus possa ser a primeira pessoa que vai sair dos seus lábios, a primeira palavra que vai sair dos seus lábios, para que as pessoas sejam abençoadas. Quantas pessoas na nossa família não encontraram Jesus? Mas talvez só está esperando você abrir os seus lábios e pregar a palavra de Deus. Alguns talvez estão que nem eu, que só precisava ouvir. Fique aqui conosco. Você é amado. Nós nos importamos. Alguns precisam ouvir. Você precisa ser livre. E essa liberdade só vai acontecer através de Jesus. Deus deseja preparar você para fazer a obra dele. Você precisa entender qual é a sua vocação. Você é filho de Deus. A origem da sua vida tem que sair de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Quem deve habitar no seu coração? É Deus em primeiro lugar. Se Deus estiver lá, vai proceder vida para todos os lados. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus te fez para produzir. Deus te criou para gerar vida. Livro de Ezequiel diz que existe um rio. E da onde esse rio flui? Do templo de Deus. O apóstolo Paulo diz no livro de Coríntios que eu e você somos o templo de Deus, que não é formado por mãos humanas. E esse rio, ele tem que fluir da mim, da sua vida. Livro de Salmos, capítulo 84, diz: bem-aventurado é o homem cujo o coração estão os caminhos aplanados, os quais andam por terras áridas, lugares áridos, e fazem dele um manancial. Vem a primeira chuva e as cobre de bênção. Para ter chuva, o que precisa? Precisa ter água, né? Porque a água evapora, vai para o céu e precipita. O rio de Deus tem que passar pelas terras secas. E daí vai tornar ele um manancial. A água vai evaporar, vai subir de novo. E Deus vai mandar a chuva e vai cobrir de bênçãos toda aquela vida. Você é a vida que Deus preparou para usar sobre a vida de alguém. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Para que Deus nos desperte para essa obra de anunciar o seu evangelho. Para que Deus nos desperte para essa obra de apregoar o reino do Senhor e dizer: o reino de Deus está vindo. Eu acho interessante isso, porque Jesus, a primeira pregação de Jesus é: arrependa-se, porque o reino de Deus é chegado a vós. Daí você vê João Batista e você pensa: a pregação vai ser diferente, né? Porque não era Jesus. E daí João Batista faz o quê? Arrependa-se, porque o reino de Deus é chegado a vós. Você tem que apregoar: arrependa-se, porque o reino de Deus é chegado a vós. E Jesus vai fazer a obra, porque o rio de Deus está neste lugar. E ele flui da sua vida. E esse rio é o próprio Cristo, transformando aquilo que está ao redor. Porque a palavra de Deus diz que o rio, ele sai e começa a ocupar ali a sua margem. E na sua margem tinha árvores ali que estavam secas e começaram a ter vidas. E o rio vai avançando e chega aonde? No Mar Morto. Aonde você fala que é impossível gerar vida. Jesus gera vida. O que ele precisa é que alguém se importe em fazer a sua obra. Senhor Deus Todo-Poderoso,